continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Jacques Morelenbaum é o convidado de hoje. Jacques, essa coisa de prêmios, Grammy, indicações para prêmio disso, esses prêmios, isso importa até de que forma para você?
Ah, isso é... importa pela alegria do fato em si, assim, mas naturalmente a gente não faz música pensando nisso. Sabe em que a gente pensa? Em que eu penso quando eu faço música? Eu penso assim, pô, eu quero que o Tom ouça essa música e que ele goste. Eu quero que o Caetano ouça essa música e ele goste. Eu quero que o Egberto ouça. Eu quero que o Ravel ouça essa música e ele goste. Eu quero que o Johann Sebastian... Entendeu? É isso que eu penso. Eu quero que eu goste também. E eu quero que meu pai goste. Quero que minha filha goste. É isso que eu quero. Eu quero poder um dia falar essa música que representa esse momento onde ela é criada na minha vida, né? Uma inspiração que eu possa ter sentido. Quero transmitir isso para outras pessoas, porque eu acredito que a música salva. Eu não sou religioso, nunca tive, minha família toda é judia, eu entro em sinagoga para respeitar meus avós e meus pais no dia do perdão e no começo do ano, e se bobear um outro dia e tal. Mas eu não sou adepto de religião. Eu acho que eu, como tenho meu lado espiritual bastante e muito bem preenchido pela música, inclusive tive uma discussão com o Rabino quando eu fui me casar. Eu cometi a asneira com 30 anos de tentar convencê-lo de que eu era satisfeito espiritualmente só com a música. Eu esqueci que ele era um sujeito que dedicava a vida dele à religião. E ele não gostou do que eu falei. Eu falei para ele com a maior confiança de que ele iria ser o cara mais compreensivo do mundo por ser um cara espiritualmente superior. Mas ele não aceitou, não gostou da minha postura. É, agora eu entrei nessa.
Talvez se ele entendesse um pouquinho mais de cabala e a matemática da música, ele pudesse ser mais compreensível.
Com toda certeza, a música é matemática pura e aplicada, e todos os gênios da música são bons em matemática. Pergunte ao arquiteto Tom Jobim, pergunte ao arquiteto Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, pergunte ao arquiteto Chico Buarque, pergunte ao arquiteto Henrique Morelenbaum, que também estudou 2 anos de arquitetura, e a minha filha Dora Morelenbaum, que está estudando arquitetura agora. E aí não é só matemática, é estética, é arquitetura mesmo, né? Pura e aplicada, e etc, etc. É, então, voltando à salvação, Eu recebi muito recentemente um convite que me honrou tremendamente. Depois de 22 anos de hiato, eu vou voltar a tocar com o Egberto Gismonti. Eu ensaiei a semana passada inteira e vamos fazer um concerto na igreja de Dom Helder Câmara em Olinda, como parte do MIMO, Festival MIMO, dia 6 de setembro, um concerto, um recital acústico, sem microfone, sem amplificação. O Egberto atualmente ele só toca dessa forma, né? Ele aboliu o negócio de amplificação, ele toca como qualquer recitalista, né? Como qualquer músico erudito, só faz concertos assim, e eu vou ter essa experiência com ele. Eu chegava ao ensaio uma certa manhã da semana passada, carregando meu violoncelo, pesa 11 quilos de um lado, a estante do cello de ferro do outro, uma mochila com meu computador nas costas, esse chapéu que parece de militar e um casaco que estava chovendo, e eu atravessando poças com aquele peso. Eu falei, eu sou do exército, eu estou indo à guerra, e eu sou do exército da salvação, porque a música, ela entra na vida das pessoas para fazer o bem. Ninguém, até os punks devem fazer entrar naquela transe para de alguma forma atingir o que eles não conhecem, o desconhecido, né? O que há, uma ligação com o fio terra do universo. Todo mundo, desde que o homem, desde que o samba é samba, usa a música ritualisticamente. Precisa da música para atingir os cantos, os cantinhos da alma, que não se atinge de qualquer forma. Os indianos consideram a música um dos passos para iluminação. Só alguns indivíduos vão ter esse direito de se iluminarem.
É, da, né? da mesma forma como tem lá 2% da população que não consegue se sensibilizar com música. Exatamente. Mas isso é tido como uma anomalia, né?
Com certeza.
É tido como um defeito que a pessoa tem.
Simplesmente porque a música, para eles, isso eu estou falando de cadeira, porque eu estudei com um americano formado na Universidade de Bombay em música clássica indiana, que é a música do improviso, que é o que o Ravi Shankar faz, porque a música é pop indiana não tem nada de improvisação, é pop mesmo, é ruinzinha mesmo. Que nem a nossa música é pop também. E ele falava o seguinte, que o indiano, ele sabe que o universo é energia. E por ser energia, vibra, e por vibrar é som. E o som é o que eles chamam de om, né? Que os yogas e os meditativos, eles falam om para se conectar e tal. E eles sabem, e eles concebem, ou eles intuem, que os músicos são aqueles seres humanos que têm a capacidade de escutar esse om, e que tem o privilégio de poder transmitir, interpretado, filtrado pela sua
sensibilidade,
de transmitir esse som para os outros humanos. Então eles são considerados semideuses. Eu achei maravilhoso ouvir isso com 26 anos de idade. Eu era meio tardio, porque eu fui para lá tarde. Eu primeiro fui músico profissional, depois eu fui estudar. Eu resolvi que eu tinha muito o que aprender. Mas só que eu fui, né? Eu fui estudar com 26 anos, meus amiguinhos de sala tinham 18, 19, eu era o velho.
Se todo mundo que fosse estudar com 26 anos tivesse a qualidade de música que você tem, a gente estava bem.
A gente está bem, tem um bocado de gente boa. Aqui em Brasília, inclusive, poxa, eu fui assistir a um concerto no Jazz Club outro dia, terça-feira, e vi uma geração de músicos, de música instrumental de primeira ordem. Olha, vou dizer um nome, anotem nos seus caderninhos, Pedro Martins, um dos maiores músicos brasileiros, brasiliense, com 22 anos, fez um solo de guitarra numa música do Toninho Horta, que eu chorei de emoção de olhar aquela imagem daquele jovem, parece um anjinho e tal, com aquela guitarra que é maior do que ele, tocando igual gente grande, espetacular. Vou importar ele para os meus discos.
Muito bem. Vamos ouvir o quê nesse bloco?
Vamos ouvir... eu queria tocar uma coisa a mais do... Eu já toquei?
Você que fica à vontade.
Eu queria tocar mais uma música do Casa. Eu falei que eu ia pedir Estrada Branca. Não tem nenhum motivo especial para pedir ela, só porque ela é bonita mesmo, é música do Tom, espetacular. Tem uma grande parte inicial que é instrumental, parece que a voz nunca vai entrar. Depois ela entra, te surpreende e é lindo. Estrada Branca, de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, cantada por Paula Morelenbaum e tocada por Ryuichi Sakamoto e Jacques Morelenbaum. Thank you.
Estrada branca, lua branca, noite alta, tua falta caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu. Uma saudade, uma vontade tão doída de uma vida, vida que morreu. Estrada passarada, noite clara, meu caminho é tão sozinho a percorrer, que mesmo andando para frente, olhando a lua tristemente, quanto mais ando, mais tô perto de você. Se em vez de noite fosse dia, se o sol brilhasse a poesia, se em vez de triste fosse alegre de partir.
Participei de um projeto espetacular agora um mês atrás. É uma produtora paulista, quer dizer, a Quarupi, relançou o disco Imira Taíra Taiguara, que foi minha primeira gravação como músico profissional em 1976. Eu tinha gravado já dois discos na Barca de Sol.
Eles tinham as fitas, os tapes?
Não, eles tinham os tapes, eu não sei se é da mixagem ou os tapes, mas eu acho que foi já mixado. Remasterizaram e lançaram em CD.
Ficou bom?
Ficou ótimo. Quer dizer, ele tem todas as limitações que tinham as gravações daquela época.
Sim, mas ele também, né?
Mas, de qualquer jeito, o Egberto Gismonti, por exemplo, outro dia eu comentei com ele, ele falou o disco mais importante da música popular brasileira. E eu cheguei no estúdio, a produção era do Wagner Tiso, todo o som imaginário lá, os arranjos do Hermeto Pascoal, um terço dos arranjos do Taiguara e dois terços do Hermeto Pascoal. E a fina flor da música brasileira instrumental participa desse disco. O disco foi censurado 3 dias depois de lançado e o Taiguara desgostoso se auto-exilou de novo. E depois morreu com 50 anos de câncer, né?
É.
Então ela juntou essa banda, aí a gente tocou esse repertório com o Wagner Tiso, de diretor musical e pianista, Toninho Horta na guitarra, que estava no disco,
nossa,
Nivaldo Ornella, que estava no disco, Zé Eduardo Nazário de bateria, eu, que é o caçula da banda, e o Toninho Ferragutti, que tocando o bandoneon que o pai do Taiguara fazia, né? E aí dois cantores lá de São Paulo. Aí tem uma música que chama Terra das Palmeiras.
Sonhada terra das palmeiras, onde andará Deus sabia. Terá ferida alguma asa, terá parado de cantar. Sonhada terra das palmeiras, como me dói meu coração, como me mata o teu silêncio, como das sol na escuridão. Amordaçada de amor forçado a se calar. Meu peito guarda o sangue pranto que ainda por ti vou derramar. Ah, minha amada mortalhada, das mãos do mal vou te tirar pra dançar danças de outras terras e em outras línguas te acordar. Ah, em outras línguas te acordar.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, edição especial com Jacques Morelenbaum. Jacques, falamos aí de muita coisa sobre a tua carreira e me ocorre de perguntar sobre o futuro, né? Quais são os teus projetos no momento?
Bom, o projeto mais importante que está acontecendo para mim nesse momento é o lançamento do meu primeiro disco, né? Eu tenho anotado no meu caderninho minha participação como produtor, arranjador, maestro, violoncelista, tecladista, até contrabaixista e percussionista em 700 discos antes de ter gravado esse meu primeiro disco solo. Eu gravei em disco de todo mundo e estava esperando o momento, né, de ficar pronto para fazer o meu próprio disco. Confesso que não achei que havia chegado esse momento, mas a minha mulher me instalou dentro de um estúdio e o disco saiu e acabei me convencendo.
Trancou por fora de só sai daí.
Por aí, mais ou menos por aí.
Como e é saiu. Que é o nome do disco?
O disco, ele tem um nome curto e um subtítulo muito grande. O nome dele é o grupo com quem eu venho me dedicando desde 2004, quando eu parei de tocar com o Caetano, eu inaugurei o Cello Samba Trio. Com o Lula Galvão desde o primeiro concerto e com o Marcelo Costa nos dois primeiros anos, que depois foi substituído pelo Rafael Barata. O Carlos Bala também, antes do Rafael Barata, tocou um tempo. Eu, na verdade, é um grupo bastante democrático, porque eu já tive tocando, fazendo concertos comigo nesses 10 anos o Gabriel Improta, o Ricardo Silveira, os dois violonistas, e o Robertinho Silva, o Carlos Bala, o Márcio Bahia, o Marcelo Costa e o Rafael Barata como baterista. Falei Robertinho Silva também.
Marcos Suzano também, não?
Não, eu tenho um outro projeto com o Marcos Suzano, mas não no Cello Samba Trio ainda não.
Muito bem, mas você quer chamar algum...
Eu só gostaria de citar também o subtítulo, que é muito caro para mim. Uhum. Que é Saudades do Futuro. Você falou meus projetos para o futuro, eu achei que você já sabia. O subtítulo do disco é uma brincadeira com a temporalidade e a temporalidade da música. A música depende do tempo, se a música sem tempo não existe, e ao mesmo tempo é atemporal. Então eu brinquei também com essa palavra que é totalmente brasileira, da língua portuguesa, que é a saudade, né? Então o subtítulo é Saudade do Futuro, Futuro da Saudade. E desse disco eu gostaria de ouvir o Maraca Tuesday, que é uma música minha, uma música que tem quase 40 anos, estava engavetada e eu tirei para fazer nesse disco. Ela não tinha título. E o Liminha, o grande produtor, eu havia gravado num projeto com o Marcos Suzano, com o Liminha e o Tuninho Horta, essa música numa terça-feira, e essa música é um maracatu estilizado. E o Liminha falou, Maraca Tuesday, aí ficou. Thank you.
Esse é o Escala Brasileira, já tem gente fazendo sinal ali que tem que acabar o programa. Infelizmente, né? Quando o papo estava ficando bom aqui com o Jax Morelenbaum. Mas enfim. Ô Jax, é com você para se despedir do público da Rádio Senado e das emissoras conveniadas e das outras capitais também. Nós estamos aí em 9 capitais.
Olha, eu fico muito feliz de estar nessa casa pela primeira vez na minha vida, né? E especialmente num departamento da casa que tem tudo a ver com o que eu faço e acho altamente saudável, né, que o Senado dedique seus esforços também para incentivar a cultura, né? E eu tenho certeza que você, pelo seu bom gosto, pelas músicas minhas que você escolheu aqui, você deve também escolher bem os seus entrevistados. Então eu acho que a Rádio Senado está de parabéns e eu estou de parabéns por poder estar aqui também compartilhando com vocês um pouco da minha história, da minha música. Quero convidar, não sei quando é que vai ao ar o programa, mas eu estou com uma série de concertos aí e vamos em frente. Em outubro eu faço turnê na Europa, 11 concertos, Atenas, Barcelona. Estou animado.
Só para gente de sorte aí. Muito bem, eu agradeço a você, Jax Morelenbaum, em nome dos ouvintes, por tudo que você fez, faz e vai fazer pela cultura brasileira, pela nossa música. Sinceramente, muito obrigado.
Obrigado a vocês pela paciência de me ouvirem aí.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.